Olá, sejam bem-vindos ao WITCAST, o podcast do Women Inside Trade, um grupo de mulheres unidas pela causa do comércio internacional e pela equidade de gênero. Nesse podcast, vocês ouvirão debates, discussões e aulas sobre os grandes temas do comércio internacional. Caso queiram nos acompanhar, acessem nosso site www.womeninsidetrade.com. Acompanhem nossas ações também em nossas redes sociais e compartilhem. E hoje, nesse episódio especial de WITCAST, falaremos sobre o conturbado cenário das eleições para presidente dos Estados Unidos e quais as perspectivas de futuro com a presidência de Joe Biden. Quem vai conversar conosco serão Renata Amaral, Roberta Braga e Carlos Podio. Renata Amaral é fundadora da WIT, doutora em Direito do Comércio Internacional pela Universidade Federal de Santa Catarina e pela Universidade de Maastricht e professora na American University em Washington. Roberta Braga é vice-diretora do Centro Adrienne Arsht para a América Latina do Atlantic Council. Ela implementa as iniciativas do centro para influenciar políticas e impactar o debate público em uma série de questões latino-americanas. Nos últimos 4 anos, Roberta liderou projetos sobre o Brasil, desinformação e má informação em eleições, integração comercial e energia na América Latina. Renata e Roberta estão baseadas em Washington. Carlos Podio é professor e pesquisador na área de relações internacionais com foco em política dos Estados Unidos. Conduziu pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Georgetown, em Washington, sobre a ascensão de Donald Trump à presidência. Ele tem PhD em International Studies pela Old Dominion University, na Virgínia, e atualmente é professor do curso de Relações Internacionais da FAAP. Bom, no episódio de hoje a gente não podia deixar de falar sobre as eleições americanas. Eu gostaria de conversar aqui com Roberta, Carlos e Renata, justamente sobre as eleições, as turbulências das eleições e os cenários com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. E aí eu vou começar com você, Roberta, que está em Washington. Se puder contar um pouquinho para nós sobre o funcionamento das eleições americanas, como se passou esse intermédio de tempo agora durante as eleições, o período conturbado que teve, as judicializações potenciais que a gente vai trabalhar também, a representatividade dos votos. Se você puder passar um pouquinho desse overview e, na sequência, já passa a palavra para o Carlos fazer também as considerações dele.
Obrigada, Marina, e obrigada pelo convite, pela participação. Estou super feliz de estar aqui conversando com o Carlos e com a Renata sobre esse tema tão atual. Como você mencionou, eu estou aqui em Washington, sim, já tem 5 anos que eu moro aqui, e eu posso começar falando realmente que a sensação aqui em Washington é que essas eleições foram históricas. A gente tem falado muito nesse momento único, no que a gente tem vivido nos últimos 4 anos aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho que as eleições do dia 3 foram realmente únicas na história recente dos Estados Unidos, no sentido de que tinha muito at stake, como eles falam aqui, muito a perder. E para os americanos, a gente até viu isso em números, para os americanos o voto foi muito importante, muita gente saiu, mais gente votou nessas eleições recentemente do que em qualquer outro momento na história recente dos Estados Unidos. E claro, isso eu acho que é por razões diferentes, a pandemia, claro, que tem destabilizado um pouco o mundo, de todo mundo esse ano. Então, muitos dos votos que vieram de estados diferentes foram pela primeira vez mais pelo correio, mais pessoas votando, foi mais fácil para as pessoas que geralmente talvez tenham um pouco de dificuldade para chegar ao voto físico, puderam votar pelo correio. Isso já é uma prática que os Estados Unidos usa há décadas, mas eu acho que esse ano normalizou muito essa prática de voto pelo correio, e na verdade vários estados fizeram o processo um pouco mais fácil para que mais americanos pudessem usar isso e garantir a segurança de saúde deles durante uma pandemia. Não só isso, mas eu acho que vários americanos sentiram como que o voto esse ano era mais consequente para a vida deles do que antes, porque os últimos 4 anos foram marcados muito por polarização extrema aqui nos Estados Unidos. Muitas das políticas do presidente Donald Trump e muitas das políticas dele ao redor da pandemia do Covid causaram muito dano para muitas pessoas. Eu acho que o jeito que ele reagiu à pandemia também causou muito dano. Muita gente perdeu o emprego, muita gente sentindo como que a administração não fez o suficiente por eles. Então, eu acho que realmente, por todas essas razões, essa eleição desse ano foi diferente e histórica. Agora, indo direto ao voto representativo, a representação do voto latino no resultado dessas eleições desse ano, nós também vimos um número recorde de latinos votando nessa eleição. E muitos analistas, jornalistas, especialistas têm conversado muito sobre o impacto do voto latino, mas eu acho que o mais importante que eu queria falar primeiro é que a gente tem que entender que nos Estados Unidos não existe um voto latino, um bloco latino, um grupo de valores ou uma causa que une todos os latinos. E eu acho que isso é importante para os americanos entenderem. Mas, embora os latinos tenham várias razões para votar, várias causas que são importantes para ele, é importante também entender que eles formam um número significativo do eleitorado americano. Então, nessa eleição, eles foram muito influentes para a determinação do resultado. Eu acho que de quase 61 milhões de latinos nos Estados Unidos, a Pew Research Service estimou que 32 milhões estavam qualificados para votar este ano, que eles formaram mais ou menos 13,3% de todos os eleitores qualificados para votar. Então, eles foram realmente um grupo importante e decisivo para essas eleições.
Carlos, como que você vê essa polarização que a Roberta comentou e todo esse impacto para as eleições agora no dia 3?
Bom, Marina, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você, conversando com a Roberta. Participamos recentemente, né, Roberta, a gente participou de um evento com a Renata, muito honrado de cumprir a cota masculina aqui do programa, né? Muito bem. Olha, esse é um tema, né, acho que a Roberta também levantou muitos temas importantes, né, esse tema, por exemplo, da polarização, ele é quase um lugar comum já, né, ao falar de eleições americanas, né, uma coisa que já está tão batida, mas é que é algo que de fato chama atenção, né, a gente vê a polarização em diversos níveis. A polarização significa um afastamento dos dois polos, né, ao se afastarem os polos, você tem um esvaziamento do centro, e portanto o espaço de negociação neste centro, ele é achatado, ele é diminuído. Você passa a não ter mais negociação, né? Isso ficou muito claro quando a gente viu as convenções dos partidos, né? A convenção do Partido Republicano e a convenção do Partido Democrata, em que cada um colocou a eleição do outro como uma ameaça existencial aos Estados Unidos, né? Se você vê nas convenções, não era o seguinte: olha, se o outro ganhar é uma pena porque ele defende políticas diferentes das minhas. Não. O que foi colocado nas convenções era: se o outro partido ganhar, é uma pena porque o país será destruído. É porque os valores que o outro país, que o outro partido tem, não são valores americanos. É porque a democracia estará em risco se o outro ganhar, né? Então, você tira o discurso natural da política, que é o discurso de adversário, substitui pelo discurso do inimigo, né? Portanto, o inimigo não é alguém com quem eu possa negociar. Isso é um problema muito grande para a política, né? O Donald Trump, ele não criou esta polarização nos Estados Unidos, né? Ele, na verdade, ele é produto desta polarização. Os dados, a gente que estuda isso já há mais tempo, vê que os dados já vinham antes de 2016, né? Portanto, o Trump, quando ele vem com um discurso, ele vem com um discurso que, na verdade, se encaixa numa sociedade que já está polarizada, Né? Então, portanto, ele veio na onda desta sociedade. Agora, uma vez que ele foi eleito, ele aprofundou fortemente esse processo de polarização. Né? Digamos assim que você tinha uma fogueira e o Trump tascou gasolina nesta fogueira nos últimos 4 anos, de modo que hoje nós temos uma sociedade rachada ao meio. Né? Tão rachada que nós temos pela primeira vez na história uma parcela da sociedade, graças ao discurso do presidente da República, que não aceita a derrota do presidente, portanto não legitima o candidato vencedor. Então veja, o Biden assume com uma parcela expressiva da sociedade americana, achando que ele ganhou roubado, achando que foi fraudado, e, portanto, achando que ele não deveria estar ali. Agora, você imagina o que isso causa numa sociedade, quando a sociedade passa a ver o seu líder como um líder ilegítimo, portanto, ilegítima a própria democracia e o próprio processo democrático. Bom, essas pessoas que veem a democracia como ilegítima, elas vão buscar alternativas. Que alternativas são essas, estamos a ver. Né? Mas há um processo claro de deterioração da democracia nos Estados Unidos, e esse processo tem muito a ver, o Donald Trump contribui muito com esse processo, com a sua retórica, né? Uma retórica que vai deixar marcas expressivas na democracia americana. O Donald Trump, e aqui eu já vou finalizar só com esse raciocínio, é a minha última colocação. O Donald Trump, ele é muito diferente de outros ex-presidentes que perderam a eleição. Muito diferente do Carter, muito diferente do Bush pai. Eu não imagino, e acho que quem nos ouve, vocês devem concordar comigo, o Trump se recolhendo na Trump Tower e fundando uma biblioteca e levando uma vida tranquila pós-presidência. Ele não vai fazer isso. Por que ele vai fazer isso? Porque o Trump ele é algo muito diferente na política americana. Ele não é líder de um partido, ele é líder de um movimento. É a primeira vez nos Estados Unidos que nós temos alguém que nós podemos associar o último nome com um ismo. Nós não temos um bushismo, um clintonismo, um rooseveltianismo nos Estados Unidos, mas nós temos um trumpismo, que é um movimento que independe do Partido Republicano. Um movimento que se utilizou do Partido Republicano como um veículo, né, que tomou de assalto o Partido Republicano em 2016 e o utilizou como veículo durante os últimos 4 anos. E ao sair da Casa Branca, o movimento continua e o Trump continua liderando esse movimento. Né? Então, para concluir, é que o Biden terá vida difícil pela frente, que vai encontrar, além de tudo, um Senado rachado. Né? Será o presidente que vai assumir, provavelmente, acho difícil os democratas, é possível, porém difícil, os democratas ganharem os 2 assentos no Senado na Geórgia, que eles precisam para ficar 50-50, e aí o desempate vir do vice-presidente, o que já seria bem desagradável e ruim do ponto de vista institucional, mas o Biden vai ser o primeiro presidente em muitos anos que vai assumir com o Senado rachado. Então esse é o cenário aí que nós temos diante da gente.
E aí, eu partindo para o segundo bloco, eu queria fazer só uma ponderação com relação ao que vocês dois colocaram, quer dizer, estados que eram tradicionalmente republicanos votando e quase virando democratas, e estados que não votavam, de repente, se colocando de uma maneira muito mais representativa do que antes. E aí, eu acho que isso se liga muito a narrativas que foram colocadas e influências que foram realizadas durante o processo eleitoral, que culminaram nesse resultado de estado surpreendendo, por assim dizer. E aí, a minha pergunta para vocês na sequência é para a Roberta comentar um pouquinho sobre essa questão das narrativas e como isso vem influenciando aí o posicionamento do norte-americano. E também, Carlos, eu acho que com relação ao que você coloca, o que a gente pode esperar em termos de resultados das eleições, considerando a judicialização que a gente tem hoje, né? E considerando esse movimento do Trump de não aceitar e de ter o apoio de uma camada importante da população que talvez não se identifique mais com o Partido Republicano, mas se identifica com o Trump. Então, eu queria, acho que, explorar isso aqui um pouquinho com vocês para daí no terceiro bloco a gente entrar em política externa de Joe Biden, por assim dizer.
Obrigada, Mariana. Realmente o Carlos falou muito sobre a polarização e o efeito da hiperpolarização nessas eleições, e essa questão de narrativa entra muito nisso, porque numa eleição nada é mais importante do que a confiança, confiança no processo eleitoral, confiança no sistema eleitoral, confiança de que seu voto vai ser contado, que vai valer alguma coisa, você votar. E o que a gente está vivendo hoje, mais do que eu acho que nunca recentemente, é uma profunda, profunda crise de confiança. E afeta muito isso, a questão da desinformação. Eu acho que os anos vão passando e a gente vê mais e mais os efeitos da desinformação, e das narrativas falsas na polarização. E o presidente Trump, realmente, a campanha dele, os aliados dele, eles têm realmente usado a desinformação como uma arma. Eles fizeram um targeting especialmente aos cubanos, aos venezuelanos na Flórida, alguns outros estados-chave, com uma falsa alegação de que o Biden é um socialista, e eles capitalizaram muito nessa ansiedade, nos temores de vários latinos que imigraram aos Estados Unidos de países, de ditaduras ou de países mais autocratas, desses medos das pessoas de que vai ter corrupção na eleição, que vai ter fraude na eleição, porque para eles já viveram isso. Então, não é tão fora da realidade isso acontecer. E tem um pouco de. Eles falam aqui, PTSD, trauma, de que. Tem esse medo, esse trauma de que o que aconteceu em países, na Cuba, na Venezuela, pode acontecer com eles. Então, eu acho que é muito preocupante o fato de que a campanha do Trump usou muito isso, essa associação do socialismo, do comunismo, pintando o Biden como um comunista, um socialista que ia estragar os Estados Unidos para todo mundo. E eu acho que isso realmente abriu muita porta e mobilizou muita gente no final das contas. Agora, é muito difícil, no final das contas, você falar que uma pessoa votou por um candidato só por causa da desinformação. Claro, tem muitos motivos que a gente vota por muitos motivos, não só um. Então, é difícil colocar um número nessa, uma qualificação nisso, mas realmente eu acho que a gente viu pelas campanhas, pelos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Twitter, que esse tema de socialismo, essa narrativa de esquerdismo contra os latinos foi um fator mobilizante, vamos dizer. E isso continua agora. Eu acho mais preocupante de tudo é que a desinformação continua agora. O presidente já divulgou várias vezes comunicados nos últimos dias, falando que a gente vai encontrar cédulas colhidas de maneira inadequada, cédulas fraudadas, cédulas de gente morta, cédulas duplicadas, e isso não tem prova disso, não tem nenhuma prova disso. E então eu acho que isso causa, destabiliza muito, causa muita ansiedade na população americana.
Eu acho que, bom, primeiro estou feliz de estar com o Carlos e com a Roberta aqui hoje. Troquei de cadeira, mas são as minhas primeiras eleições presidenciais aqui de Washington também, então tem sido emocionante de certa forma estar aqui por causa desse calor todo em função dessas discussões que tem muito a ver com desinformação também, como a Roberta estava comentando, né? E aí, Roberta, eu pensei em pegar um gancho antes de ir para a política externa. Eu queria fazer um pouco o papel da Marina aqui, de escutar um pouco, e talvez de você e do Carlos também, algo que a gente comentou essa semana também no evento do Atlantic Council, sobre até que ponto o que está acontecendo aqui reflete no Brasil, até que ponto a gente pode esperar também um comportamento diferente da mídia, das emissoras abertas, como na interrupção de um discurso de um presidente na semana passada, até que ponto a gente pode esperar esse tipo de coisa no Brasil também, até porque a gente acaba refletindo muito, tem muita influência do que acontece aqui para o Brasil. Então, eu queria escutar um pouco vocês nesse sentido, assim, me veio essa pergunta, porque eu acho que é um tema extremamente importante. A gente viu acompanhou o Twitter aí colocando faixinhas em cima de várias declarações do Trump semana passada, incansavelmente, e de repente na quinta-feira a gente teve as três grandes emissoras interrompendo o discurso de um presidente da República. Então eu queria escutar um pouco de vocês sobre isso, até que ponto fez sentido isso, ou é algo grave o que aconteceu aqui, até que ponto isso a gente pode esperar esse tipo de coisa no Brasil, na percepção de vocês, como pessoas que acompanham essa questão de desinformação. A Roberta e o Carlos acompanham muito, eu sei tudo que acontece aqui nos Estados Unidos de forma muito aprofundada, então se vocês pudessem comentar um pouco isso antes da gente ir para a pauta de política externa e comércio internacional.
Então, respondo já as duas, né? A Renata e a Marina, porque a Renata coloca uma situação realmente que é bizarra, né? Essa questão de um presidente das emissoras de TV ter que parar um discurso do presidente e dizer, olha, desculpa, não vamos continuar porque é uma quantidade tão grande de mentiras que não tem como a gente botar isso ao ar, né? Essa é a situação que a gente está vivendo nos Estados Unidos. Acho que é um aprendizado para a imprensa lidar com um presidente patologicamente mentiroso como é o Donald Trump. É um aprendizado como cobrir ao vivo, isso eu acho que a imprensa está aprendendo, é uma questão nova, né? Como cobrir ao vivo um presidente que, primeiro, classifica a imprensa como inimigo do povo, essa é a palavra que o Trump utiliza, fake news, não serve para nada, desacredita, porque parte do Trump é desacreditar as instituições em geral, então ele desacredita a imprensa, desacredita institutos de pesquisa, desacredita a democracia, desacredita o processo eleitoral norte-americano, porque é assim que um populista age, você só deve acreditar na palavra do grande líder, né? O grande líder fala, você acredita, as instituições não servem para absolutamente nada. Este é um caminho perfeitamente conhecido desses líderes que são extremamente personalistas, né? Aí a Marina pergunta, bom, qual é a chance real do Trump conseguir alguma coisa? Não há chance dele conseguir dentro das instituições. Há chance se ele conseguir, e essa é a primeira vez que eu uso essa palavra, eu estudo nos Estados Unidos há muitos anos, é a primeira vez que eu sou obrigado a falar em golpe, né? Eu essa semana me senti, falei muito sobre Estados Unidos para a imprensa, me senti falando de El Salvador, às vezes do Congo, me senti falando de democracias fragilizadas, né? Não uma democracia consolidada como a americana, né? A única forma do Trump ganhar é através de um golpe. Esse golpe envolveria ele falar e articular com as câmaras estaduais, para as câmaras estaduais indicarem para o colégio eleitoral eleitores que votariam no Trump e não de acordo com a decisão do seu estado. Fora isso, todas essas alegações de fraude do Trump, nenhuma delas chegou aos tribunais, porque não existe nada para além daquilo que é o murmurinho das redes sociais, né? O que, que o Trump tem alegado que tem que chegar aos tribunais são questões procedimentais. Então, por exemplo, olha, os meus observadores estão a 10 metros, eles precisam estar mais próximos. Aí o juiz fala, tá bom, então vai para 5 metros. Aí o Trump vai no Twitter, grande vitória jurídica. Essa foi a grande vitória jurídica dele. De 10 para 5 metros, os observadores do Partido Republicano. Né? Aí a questão é, bom, aí as cédulas que chegam depois de tal dia, elas devem ou devem ser contadas? Isso tudo são questões procedimentais. Aí com isso você joga nas redes, confunde. Ah, então olha, fulano morto votou, não sei. Então você confunde isso tudo, né? E isso confunde o eleitorado, é exatamente esse o objetivo, é confundir o eleitorado. Do ponto de vista técnico, portanto, o discurso do Trump é muito mais político do que técnico. Tecnicamente não há absolutamente nada. Claro, isso não significa que não possa ter havido problemas pontuais, como há problemas pontuais. Sempre houve na história das eleições americanas. A questão de voto pelo correio tem problemas, etc. Esses problemas, normalmente, os estados estão preparados para identificar. E quando há a pessoa que é conscientemente tentou fraudar o sistema, essa pessoa ela é processada. É, porque isso é um crime, você tentar fraudar o sistema. Agora, disso, você pegar questões pontuais e concluir que existe uma grande conspiração organizada para roubar as eleições do pobre coitado do Donald Trump, que é o ungido, né? E, portanto, ele é um coitado, isto seria algo realmente só para quem acredita em teoria da conspiração, né? Primeiro tem que apontar quem é que está por trás disso tudo, né? Há uma conspiração, tá, mas quem está conspirando? Cadê os líderes? Quem são essas pessoas? É o Partido Democrata? Então me aponte onde isso foi. Porque, veja, se é uma grande conspiração, isso seria rapidamente descoberto, né? Que você precisa conspirar em 50 países diferentes, em 50 estados diferentes e no Distrito Federal. É bem difícil fazer esse tipo de conspiração. E recontagens são coisas absolutamente normais no sistema americano. Houve recontagem 16, tem estados que têm recontagem automática. Recontagem costuma mudar 0,0001% dos votos, muda 100, muda 200 votos no universo de milhões. Não muda nada, propriamente dito, em termos de alterar significativamente o resultado das eleições. Nunca mudou. Né? Então, portanto, não há, o Trump ele não tem, o único objetivo aqui é, aqueles apoiadores gostam, os apoiadores dele, né? Olha como ele é, olha como ele luta, ele realmente não desiste, o Trump é assim mesmo, olha que bacana. Só que o bacana é que isso destrói a confiabilidade no sistema eleitoral norte-americano e, portanto, como disse, tem resultados muito mais profundos. Então, o Donald Trump, Marina, ele dia 20 de janeiro, a Constituição manda que ele saia da Casa Branca, ele vai sair da Casa Branca ou de camburão ou de limusine, a escolha dele. Ele vai sair ou algemado, escoltado, ou ele vai sair voluntariamente. Isso é a escolha do Donald Trump. Agora, o problema é toda a confusão que ele vai criar nesse meio tempo. Nós temos uma pandemia acontecendo nos Estados Unidos, que está piorando, e tem um presidente que não está interessado em governar e que nem fazer um processo de transição adequado para o presidente que está chegando. Então, isso cria toda uma sorte de problemas para a administração Biden, que assume a partir do dia 20 de janeiro.
Para responder a pergunta da Renata, Renata, você mencionou um pouco a questão das atitudes das empresas de tecnologia durante essas eleições e o que elas fizeram também para continuar o combate à desinformação. Então, eu acrescentaria só um ponto de que realmente o que a gente viu esse ano foram passos tomados pelas empresas que a gente nunca poderia ter imaginado 4 anos atrás. As empresas sempre estão à frente do combate à desinformação, elas fazem muita coisa. Mas esse ano, elas amplificaram essas atitudes. Facebook, Twitter começaram a marcar tweets falsos como falsos, começaram a amplificar os fact-checkers mais ainda do que antes, marcando coisas, deletando algumas falas falsas. O YouTube também, em outubro, estendeu as políticas deles contra o ódio e o assédio para incluir proibições de vídeos de teoria de conspiração, inclusive vídeos sobre conspirações que são extremamente populares, o QAnon, o Pizzagate. Então, isso estendeu demais e eu acho que a gente vai ver se teve realmente um impacto nos próximos anos ou não, mas eu acho que essas empresas reconheceram a importância de tomar algumas decisões mais além do que foram tomadas em 2016. Isso mostra que eu acho que tem um aprendizado em geral das empresas, dos jornalistas, dos fact-checkers, dos governos, todo mundo eu acho que está trabalhando mais em conjunto esse ano do que em momentos passados.
Entrando um pouquinho justamente na administração do Joe Biden, acho que o interesse do nosso grupo aqui é saber muito sobre os cenários possíveis aí numa política externa do Joe Biden. E aí a pergunta para a Renata e para os demais também, como que vocês estão vendo aí uma administração Biden na área de não só comércio internacional, mas a política externa como um todo?
Bom, Marina, eu acho que a primeira questão que a gente tem que colocar é se você olha o plano de governo dele na parte de política comercial, não é tão diferente assim do Trump, né? O Biden não vai ser um presidente, provavelmente, que vai ser um super apoiador do multilateralismo ou do liberalismo. Ele vai ser menos protecionista, mas ele tem muito problema interno complicado para resolver, principalmente no começo do mandato, né? Então, nessa área de comércio, nossa, eu acho que tem algumas coisas que eu identifico, acho que todo mundo tem identificado que está acompanhando o tema como muito simbólicas, que a gente vai ver muito mais em acordos de comércio com os Estados Unidos, que é a questão climática, a questão de direitos sociais. Então, são duas bandeiras muito fortes, não só para o Biden, mas para a Kamala, né? Então, a gente vai ver esses temas cada vez mais presentes em negociações de comércio internacional. Mas eu acho que a gente pode esperar, pelo menos, um presidente muito mais diplomático, né? A gente tem aí uma questão importante a ser resolvida no âmbito da Organização Mundial do Comércio, que é a nova diretora-geral, que deveria ter sido resolvida há 2 semanas atrás, passou para dia 9 de novembro, foi postergado novamente. Imagino que isso tenha muito a ver com as eleições aqui também. Sem os Estados Unidos é complicado continuar jogando multilateralismo como a gente conhece. Então, esses são pontos que eu acho que são importantes para a gente observar, principalmente o Brasil, né? A gente vai, se a gente quiser continuar estendendo esses 3 capítulos que nós afirmamos com os Estados Unidos recentemente de anticorrupção, boas práticas regulatórias e facilitação de comércio para um acordo mais amplo de comércio, a gente vai ter que colocar na mesa temas de questões ambientais e temas sociais. Então, é um desafio que eu acho que a gente vai ter daqui para frente. Vai depender muito de como o governo do presidente Bolsonaro se comportar daqui para frente, não tanto como o governo americano, porque eu acho que o Biden já tem as cartas muito claras na mesa, tanto em relação ao Brasil, quanto em relação à política externa, quanto em relação à China. Ele vai precisar continuar endurecendo com a China. Isso não vai mudar, e ele fez isso durante a campanha. Agora, questões que eu penso também mais da parte técnica de comércio. Por exemplo, você tem as sanções com a China com base na seção 301. Imagino que isso continue, ele não vai tirar. Mas a gente tem sanções com base naquela section 232, que atinge o aço, o alumínio brasileiro, por exemplo. Imagino que aí a gente possa ter alguma flexibilização, algum tipo de conversa, até porque o que fundamentou essas decisões foi muito menos comércio e muito mais política, né? Então, quem sabe esse tipo de revisão pontual dessas sanções a gente possa ter num governo Biden, mas eu acredito que principalmente o primeiro ano de governo, eles têm tantos problemas internos graves para resolver, econômicos, de saúde pública, vai ser um pouco do que o Carlos comentou no começo, tiveram 70 milhões de pessoas votando no Trump, não vai ser fácil para o Biden lidar e liderar a população americana depois do dia 20 de janeiro. Então, eu imagino que a pauta doméstica, a pauta interna, vai tomar muito mais espaço do que a pauta internacional, pelo menos no primeiro, segundo ano de mandato do Biden. Acho que é um pouco por aí as minhas pontuações iniciais com relação a isso. Não sei se o Carlos quer comentar um pouco também.
Eu concordo plenamente com o que disse a Renata. Eu acho que o Joe Biden ele vem com uma agenda conhecida. Sabe-se qual a agenda do Joe Biden, sabe-se que ele vai trazer para a agenda que o governo Bolsonaro privilegia a questão comercial, né, na sua relação com os Estados Unidos, e o Joe Biden vai trazer a questão de meio ambiente e direitos humanos. Isso sabe-se, o Joe Biden é alguém conhecido, vice do Obama, a gente conhece mais ou menos como ele opera. A variável que nós não conhecemos aqui, não sabemos, é o comportamento do governo brasileiro. Essa é a grande questão que me parece que nós vamos ter que analisar. Como é que o governo brasileiro vai se comportar? Pode se comportar de uma forma profissional e pragmática, isso passaria pela substituição do Ernesto Araújo por um ministro mais experiente e competente, e uma reconstrução das relações com os democratas, dado que a abordagem do Bolsonaro foi de uma aproximação não com os Estados Unidos como um todo, mas com o governo Trump, né, com o Trump unicamente. Né. Os sinais recentes que a gente tem tido de Brasília não são dos melhores neste sentido. Né. Ainda não está claro se isso é apenas jogo para a plateia doméstica ou se, de fato, veremos uma política externa altamente ideológica, né, que vai comprovar uma coisa muito bizarra, ou seja, é uma política externa que significa que na relação com os Estados Unidos, a gente, num ano, assina um tratado que a gente é o aliado extra-OTAN dos Estados Unidos, e 2 anos depois nós estamos ameaçando o país de guerra. Né? É uma questão um pouco bizarra. Né? Então, eu não sei, claro que essa declaração do Bolsonaro, sequer, vocês que estão em Washington vão concordar comigo, sequer isso repercutiu aí. Né? Ninguém falou absolutamente nada sobre essa declaração do Bolsonaro, dada a irrelevância com que ele é tratado em outras capitais. Né? Então, os sinais que nós temos não são bons. Eu acho que vai depender quem é que tem mais a perder nessa relação, é o Brasil. Né? Do ponto de vista dos Estados Unidos, o Brasil não é prioridade, nunca foi, nem no governo do Trump foi prioridade, o Trump não está nem aí para o Brasil. O Trump é o primeiro presidente norte-americano, desde o Jimmy Carter, a não visitar o Brasil. Na verdade, se a gente exclui o período Kennedy, Johnson e Nixon, né, no embrólio da Guerra do Vietnã, desde o Roosevelt, todos os presidentes americanos, quando o Roosevelt visitou o Vargas, todos os presidentes americanos vieram ao Brasil, se deram ao trabalho de vir ao Brasil. Né? O Donald Trump, a despeito de declarações unilaterais de amor por parte do presidente brasileiro, não se deu ao trabalho de colocar os pés no Brasil, não veio ao Brasil, o que por si só chamaria atenção, mas quando a gente olha que todos os presidentes americanos, desde o Jimmy Carter, veja, o Carter tinha problemas com o governo militar brasileiro, o Carter vinha com a agenda dos direitos humanos, né? Ele tinha problemas com o Geisel, ainda assim o Carter veio ao Brasil, né? O Carter veio ao Brasil, o Reagan veio ao Brasil, Bush pai, Bush filho, duas vezes cada um, Obama veio ao Brasil, Clinton, claro, veio ao Brasil, e, portanto, o Trump é o primeiro presidente em muitos anos a não vir ao Brasil, não dá nenhum sinal que vem. Né? Pode achar que isso é uma bobagem, né? Viajar ou não viajar, mas isso, claro, é uma indicação diplomática muito forte. Né? Indicação essa de que o Trump não dá a menor bola e não está nem aí para o Brasil. No caso do Biden, o Brasil pode ser interessante como saco de pancadas. Né? No caso do Biden, o Brasil pode ser interessante para ganhar pontos domésticos. Pressionar o Brasil do ponto de vista ambiental, transformar o Brasil num par internacional, isso pode ser muito positivo domesticamente, que parece que é o que os democratas, inclusive, estão pressionando. Né? Então é bom que o governo Bolsonaro tenha uma habilidade diplomática que até agora não vimos, né? Mas nunca se sabe, a esperança é a última que morre, uma habilidade diplomática que eventualmente possa controlar aí os danos com o governo Biden. Né?
Eu acho que complementando um pouco o que o Carlos falou, acho que seria interessante a gente também pontuar algo muito importante que perpassa aí essa necessidade urgente que a gente tem de ter um comportamento diplomático mais maduro, mais adulto, ou mínimo, né? Porque a gente tem a questão do 5G aí para resolver, que o Brasil ficou no meio dessa briga com a China, com os Estados Unidos, uma besteira, né? Por falta de habilidade diplomática, eu entendo, ficamos aí numa... E ninguém sabe como vai sair disso ainda, né? Lembrando que a China é o nosso principal parceiro comercial, não é o tipo de parceiro que a gente esnoba, né? E, ao mesmo tempo, por causa dessa afeição exagerada do Bolsonaro pelo Trump, que não é correspondida, de fato, porque tudo que vem do Brasil sai muito forte daí, realmente chega aqui como uma marola, é muito pouco repercutido. Então, eu acho que essa questão do 5G também vai ser muito interessante a gente observar como que o Brasil vai sair dessa confusão, ou se vai empurrar com a barriga até o Biden assumir, e aí veremos. Mas eu acho que o Brasil pode, se não souber se posicionar, pode virar um grande saco de pancada do Biden, com toda certeza, eu concordo com o Carlos absolutamente nisso.
Eu adicionaria é que o Biden tem uma história com a América Latina, ele tem uma relação com os países da América Latina e ele tem experiência trabalhando com a América Latina. Então, é uma oportunidade para o Brasil se posicionar bem, sim, e mudar um pouco as narrativas que o Brasil está mandando para o mundo e para os Estados Unidos também, porque o Biden está, sim, disposto a trabalhar com aliados na região. E eu acho que se o Brasil puder mostrar que o país está tentando mudar um pouco as políticas públicas nessas questões-chave, como meio ambiente, mudança climática, etc., o Biden, a administração do Biden vai sim ter boa disposição de trabalhar com o Brasil. E tem muita oportunidade para os dois países aprofundarem a relação. Então, eu acho que realmente o Brasil devia pensar em como se posicionar agora, começando nesse momento agora, para poder ter uma relação positiva com os Estados Unidos no ano que vem e mais adiante nos próximos 4 anos.
E acho que eleições municipais no Brasil vão dizer um pouquinho sobre o que vai acontecer também em 2022, então acho que tudo isso vai impactar aí o começo do ano e como vai ser a relação entre os presidentes dos dois países. Eu queria agradecer muito a participação de vocês no podcast de hoje e poder contar com vocês em próximos episódios para a gente discutir um pouquinho mais das cenas dos próximos capítulos.
Obrigado, foi um prazer participar e esperamos que a gente possa repetir a dose mais para frente.
Muito obrigada, Marina. Obrigada, Renata, Carlos, foi um prazer.
Obrigada também, foi um prazer. Espero que a gente volte a conversar no futuro breve.
Esse foi mais um WITCAST. Eu sou Marina Egídio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.